Bom, vamos falar de meio ambiente. Hoje nós estamos recebendo, através da diretoria do meio ambiente, o Cleiton José Pereira, responsável pela pasta do meio ambiente aqui de Uruçanga. Tudo bem, Cleiton? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Joel, bom dia aos ouvintes. É com satisfação que a gente vem aqui falar alguma coisa desse tema tão complexo que é o meio ambiente.
Que é o meio ambiente, sem dúvida. Antes de entrar exatamente já em relação ao primeiro mês, vamos voltar um pouquinho. Como é que foi esse convite da prefeita? A gente conversava agora há pouco, né? E encarar esse desafio, que é uma pasta também fundamental, valorizada por vários municípios. Como é que funcionou essa definição de entrar no meio ambiente, Cleiton?
Sim, foi nos últimos dias de dezembro. Uhum. A gente já havia conversado algumas coisas durante a campanha e tal, e mesmo pós-eleições, mas o convite oficial mesmo veio lá no final de dezembro, já era ali para o dia 18, mais ou menos, de dezembro, é que veio o convite para vir participar de uma reunião. E como eu sempre fui ligado com a agricultura, eu ficava imaginando que eu ia trabalhar com a agricultura. E só que daí não, chegou lá, o convite era para o meio ambiente. Aí tomei um susto, a primeira reação foi um susto, eu disse, puxa, meio ambiente. Aí, mas aceitei, vamos encarar o desafio, a gente está aí disposto a trabalhar e tal, porque eu venho da Ipagre, né?
Sim.
Eu tenho uma experiência longa na Ipagre, então eu disse, vamos encarar o desafio, vamos aceitar o desafio. E aceitei e estou aí, desde o dia 2 de janeiro.
2 de janeiro. E esses primeiros 30 dias na diretoria de meio ambiente, já deu para... Imagino que no primeiro mês provavelmente se faz um levantamento, é mais uma questão de organização do que possivelmente, né, vem pela frente aí.
É, esses primeiros 40 dias, faz uns 40 dias que eu estou ali, muitas denúncias. E eu tentei me planejar, tentei programar alguma coisa para executar, tem que ter um plano, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo. Mas as denúncias são tantas que a gente muito pouco tem trabalhado em relação a isso, a plano de trabalho. Quando me falaram em meio ambiente, eu fiquei imaginando rios, florestas, matas, mata nativa, uma coisa que me sou apaixonado, mas não era exatamente isso que estava me aguardando ali. Hoje, eu digo, tenho dito isso sempre para as pessoas, 70% do meu tempo hoje, tempo de vida, e não é só profissional, mas também o particular, eu me preocupo com animais de rua, cachorros de rua. Essa tem sido a minha grande preocupação. Dia a dia chega informações, denúncias sobre cachorros de rua, maus tratos, e não só cachorros, né? Outros animais também, como já tivemos denúncias de maltrato de cavalo, denúncias de maltrato de outros tipos de animais.
Aliás, essa questão, a causa animal, que é uma questão a ser resolvida, eu tenho observado, e é um problema em quase todos os municípios aqui. Todos os municípios estão buscando uma fórmula de se resolver isso. Ontem foi assunto na Câmara de Vereadores também. Aprofundando esse assunto, o que se pretende fazer em relação a isso, Cleiton? Eu sei que é um assunto complicado de se resolver, mas necessário, porque, afinal de contas, eu considero até como saúde pública.
Sim.
Eu sei que a administração estava pensando numa espécie de casa de passagem, né? Houve até reunião e tava uma questão de definição de local. Em que pé está isso?
Bom, esse é o principal tema do nosso trabalho até agora.
Isso.
Nós começamos com uma... Estava lá em cima da mesa um monte de papel sobre instalação de um canil ali no bairro... Bela Vista. E aí pegamos aquilo, começamos a ler, estudar um pouco aquilo, porque tem que estudar muito sobre isso, que o tema é muito complexo. E começamos a estudar isso e a ver. E aí chegou ao ponto de fazermos uma reunião com os moradores lá, porque vi muitos moradores vieram me dizer, não queremos. Aí dizem, vamos lá, vamos ouvir deles, vamos fazer uma reunião com a comunidade. E realmente é isso, eles não querem lá, eles têm uma série de receios que isso vai virar um acúmulo de cachorros lá. Mas a ideia, daí nós mudamos a ideia, não pensamos em fazer canil, porque fazer canil é fazer um depósito de cachorro. Então não é isso que a gente quer. Aí pensamos em fazer uma casa de passagem. Levamos essa ideia de fazer uma casa de passagem. O que é uma casa de passagem? Onde tu pega animais que não tem tutores, que não tem donos, tal, que estão disponíveis na rua, leva para lá, trata, castra, chipa, faz os devidos trabalhos que tem que fazer. e deixa lá, se tiver alguma doença, alguma coisa, fica lá uns dias, mas não mais do que 30, 40 dias. Esse é o objetivo, não era ficar mais do que isso. E depois a gente vai procurando um local para esse cachorro, um lar para esses cachorros, principalmente os cachorros, né? Então esse passou a ser o principal tema do nosso coisa. Só que como a gente começou a receber informações de que os moradores lá não gostariam, a gente começou a pensar em outros locais. Hoje nós temos quatro, está na nossa mesa lá, nosso objetivo lá, quatro locais para instalar essa casa de passagem. Uhum. Vamos ver, a primeira opção era ali, realmente, não foi, não deu certo. Teve uma segunda opção que estava na cara, qualquer um conseguia enxergar, que era a dona Maria lá em Santaninha. Fomos lá, visitamos, conversamos com alguns familiares e tal, também tivemos que descartar. Então já não está mais na nossa alça de mira as duas primeiras opções. Uhum. Agora estamos trabalhando com as outras duas que temos disponíveis aí. Não vou revelar, porque não pode, é muito, claro, muito difícil, né? Mas nós estamos com mais duas opções onde é possível fazer isso. As duas primeiras descartamos. Os primeiros 30 dias a gente teve que descartar, porque a dona Maria, por exemplo, é uma senhora de idade, tem 80 anos, né? 80, já passou dos 80 anos, tem problemas de saúde, já tem muitos animais, hoje ela tem cerca de 90 animais lá. Então a gente vai dando alguma assistência, vai acompanhando o trabalho dela, vai ajudando, até falei isso com os familiares dela, até preocupado com a saúde dela também, né? E a gente então vai continua dando alguma assistência lá, e vou pedir que voluntários do município que quiserem ajudar a dona Maria, por favor, nos ajudem, porque a dona Maria realmente está precisando. Uhum. Mas também está descartada. Então agora estamos trabalhando nas outros dois locais que a gente tem disponível para fazer isso, tá? Uhum. Mas nós temos duas opções. Se for necessário, a gente continuar estudando. Todos os dias eu sento e leio e estudo alguma coisa sobre animais errantes.
Uhum. Não será um canil, será uma casa de passagem.
Não, exatamente. Ah, isso tem que deixar isso bem claro. Não será canil, será uma casa de passagem. Onde a gente pensa, por exemplo, depois eu vou falar aqui, da castração. Nós vamos fazer uma campanha de castração agora, começar agora em março. E, por exemplo, essa castração poderia ser lá nessa casa, mas hoje ela não existe ainda. Então nós estamos com outras opções. Vamos ver. Mas é uma casa de passagem, para que os animais fiquem lá aproximadamente 30, 40 dias, não mais do que isso. Não vai ser canil, nem vai ser depósito de cachorro. Esse não é o objetivo. Eu tenho estudado outros municípios aqui da nossa região sobre isso. Tem várias opções. Me parece, eu quero visitar agora nos próximos dias, é Laguna. Me parece que Laguna é onde tem o melhor sistema sobre o controle de cachorros de rua, tá? Então, parece que lá está o melhor. Criciúma já teve, hoje está abandonado. Içara já teve, hoje não faz mais. Aqui para o lado de Orleans, lá da Serra, também não pensa nisso. Me parece que o melhor exemplo que nós temos hoje, onde as coisas estão acontecendo razoavelmente bem, é Laguna. Uhum. Então, eu pretendo visitar Laguna agora nos próximos dias para lá fazer um contato com eles, né? Para ver como é que eles estão fazendo, como é que eles agem, como é que as coisas acontecem lá.
E a castração, o que está programado?
Muito bem, vamos entrar então. Quero falar do ano passado. O ano passado foram castrados e chipados, isso que deve ficar bem claro, que tu não pode só castrar, né? Tu tem que chipar também para identificar qual é o animal que é. Amanhã ou depois tu vem identificar qual foi o animal que foi castrado e que foi chipado. Está previsto quatro etapas no primeiro semestre de 2025. Nós pretendemos começar agora em março, em Santana. A nossa primeira opção vai ser Santana. Em Santana pretendemos castrar e chipar 75 animais. Depois nós vamos para o Rio América, onde pretendemos também castrar e chipar 75 animais. Cada etapa dessa vai ser 75 animais, totalizando 300 no primeiro semestre de 2025. Depois Santana, Rio América, depois no centro, envolvendo centro e estação, e depois ali no Devila, envolvendo Devila, São Pedro, aquela região mais sul ali do nosso município.
Quer dizer,
são quatro.
Quatro etapas aí programadas. Muito bem.
Para isso, nós estamos contratando uma empresa de Sara, ele já tem um, não é um ônibus, ele é um motorhome, que eles engatam atrás de um carro e vem, é um reboque, né? Uhum. E ali que funciona como um pequeno hospital. Aí ali eles vão castrar, vão chipar, vão, se tiver alguma outra doença, vão tratar. E depois vai ter também uma sala de recuperação, que daí nós vamos precisar do apoio da população para essa sala de recuperação. Porque não é só tu operar ali o bichinho, depois tu tem que levar principalmente as fêmeas. As fêmeas é um pouco mais complexo, uhum. É mais caro também. E aí depois tu tem que deixar numa sala de recuperação. Eles vêm com uma equipe de 4 profissionais. Um veterinário que vai castrar, fazer a cirurgia propriamente dita, uhum. Um anestesista e mais 2 enfermeiros. Essa equipe vai ser contratada, vai estar lá no dia e nós vamos dar toda a estrutura e todo o apoio para que eles possam desenvolver o trabalho deles. Uhum. Isso está previsto para o primeiro semestre do ano. Vai, claro, vai criar uma série de opções de animais que não vão conseguir ser castrados. E a ideia é fazer os de a população de baixa renda e aí depois nós vamos fazer uma fila de espera para aqueles de renda um pouco mais melhor, né? Um pouco melhor de renda. E isso vai fazer uma fila de espera. Nessa fila de espera nós pretendemos voltar no segundo semestre e concluir todo esse trabalho. Porque eu imagino que nós tenhamos hoje em Uruçanga cerca de 2.500 a 3.000 cachorros. População total, com tutor e sem tutor. Uhum. Sem tutor, que seriam os cachorros de rua, nós devemos estar aí com em torno de 50, mais ou menos, né? Aqui no Parque Municipal hoje e na praça aqui de Uruçanga, nós devemos estar com... Não, dá mais, 50, dá mais de 50, vai dar 150 cachorros. 150. Errei o número aqui. Tá. Vai dar cerca de 150 cachorros errantes, que não tem dono. Mas aqui nos envolve aqui mais no entre centro de vila, parque municipal, tudo, deve ter uns 50 cachorros aí. Uhum. Esse é o objetivo principal dessa castração e dessa chipagem. É, eu acho que aqui tem que fazer abrir aspas aqui, é o seguinte, por que chipagem? É, nós temos que fazer um banco de dados, quem são esses animais. Esse é o principal objetivo. Essa casa de passagem vai ter esse objetivo. Nós temos que fazer um banco de dados dos animais, todos os animais que tem em Uruçanga. E porque depois a gente pode ver, tá na rua, podemos passar lá o leitor do chip lá, que é um scanner, tu passa lá e tu fica sabendo quem é aquele cachorro, de onde é que ele veio, se ele já passou por algum tipo de castração, se ele já recebeu algum tipo de tratamento. Uhum. Então nós vamos, e para isso nós precisamos fazer um banco de dados. Eu pretendo até o final do ano que vem, 2026, ter 2.500 cachorros fazendo parte desse banco de dados. Uhum. E aí vai ficar ali conosco, ali, qualquer coisa a gente pode fazer um controle em cima disso.
Cleito, agora, claro, eu acho que a partir do momento que se define o local, a tendência é que funcione bem a casa de passagem, sim, né? Porém, de maneira geral, em relação à causa animal, o que é possível fazer desde o trabalho de conscientização, porque esses animais, eles vão para a casa de passagem e a partir dali precisam ir para outro lugar. O ideal é que não voltem para as ruas, né?
Esse é o objetivo.
É. O que é possível? O que se pensa nisso? Porque vai ter que achar tutores, imagino que feirinha de adoção ajuda bastante também. O caminho é esse, não?
O caminho é esse. Ah. O caminho é a adoção. É, nós pretendemos, por isso que eu falo, em 30 dias no máximo, nós temos que achar um destino para esses animais, que hoje eu estou estimando aí mais ou menos em torno de 50. Adoção, nós temos que pensar em adoção, temos que sair e arrumar um lar para eles, né? Graças a Deus tem pessoas de boa índole, de boa intenção. Nós conseguimos adotar agora, nesses 40 dias que estou lá, fazer a adoção de 3 ou 4 animais já, que estavam aqui na rua, aqui em Uruçanga, né? Principalmente no parque. Do parque parece que saíram 3. E aqui da praça saiu mais 1, alguma coisa assim. Nós já estamos fazendo esse trabalho. Nessa campanha que eu falo, campanha de castração, não vai ser apenas um objetivo de castrar o animal, mas também conscientizar a população de uma maneira geral, que nós precisamos dar um destino para esses animais. Uhum. Eles não podem continuar aí. Então, esse é o principal objetivo, é preparar a população para fazer a adoção.
Tem multa, não, dessa questão de abandono? Como é que funciona essa questão?
Tem.
Maus-tratos, eu sei que já cabe a denúncia e tal, né?
É, mas abandono de animais também em vias públicas, uhum. Também tem a punição a nível federal, tá? A lei é federal, e não pode fazer isso, né? Então, se nós conseguirmos identificar as pessoas que abandonam os animais na rua, eles são passíveis de multas e até mesmo de prisão,
uhum.
Tá? Então, isso é... Essa é a grande preocupação, mas a gente não quer chegar nesse extremo, né?
Claro.
A gente quer apenas conscientizar para que as pessoas não façam isso, né? Mas é que se por acaso acontecer, a gente vai ter que tomar as medidas da lei, que está dentro da lei.
Essas denúncias, você falou agora há pouco, né, nesses primeiros 40 dias, elas estão relacionadas especialmente à questão de maus tratos? Qual é o perfil dessas denúncias, a título de curiosidade?
Vou te falar alguma coisa sobre isso. Assim, quando eu comecei a me preocupar com esse tema, a gente falava, eu ouvia falar muito em zoonose, lia muita coisa sobre zoonose.
Uhum.
Então a grande preocupação era a zoonose. Mas não é a zoonose, é maus tratos mesmo. Hoje, uhum. 80% ou 90% das denúncias que a gente recebe falam de maus tratos. Tá? E aí a gente procura o fiscal, vai lá, a gente vai lá, algumas vezes eu acompanho, outras vezes eu não tenho tempo para acompanhar. Mas a gente vai lá, procura conversar com a pessoa, procura orientar e falar sobre isso. A primeira é uma advertência, a gente trabalha muito com essa história da advertência. Pô, vamos conversar, quem é a pessoa, vamos conversar, chega aqui, conversa. Para não chegar no extremo, né? E aí a gente vai notificando, vai fazendo a advertência, vai conversando com a pessoa, educando. E é claro que a prefeitura não tem condições de acolher todos, mas a ideia no final vai ter que ser recolher aquele que consiste, insistir em maus tratos, nós vamos ter que tomar uma atitude daí que a lei nos permite, né? Que é fazer a absorção desse bicho e darmos um destino adequado, melhor, uhum. para eles.
Onde entra o Conbeia em todo esse sistema?
Isso tudo é o Conbeia, está dentro do meio ambiente.
Isso.
O Conbeia na realidade é uma associação, hoje está muito desorganizada. E até tenho conversado com o Pedro, que é o coordenador do Conbeia, e com os meus funcionários ali do DMA, para que a gente comece a organizar o Conbeia. Tá? Eu acho que foi uma coisa muito... Inclusive na sessão da Câmara de ontem, se gastou cerca de 20% do tempo, um tempo nobre dos vereadores, para discutir Conbeia. Eu disse, meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Aí estamos reorganizar o Conbeia. A partir dessa semana, ou da segunda-feira, nós vamos reorganizar o Conbeia. Precisa muita coisa, o Conbeia está muito... O Conbeia hoje é um conselho de um homem só. Isso não existe, né? O cabível na cabeça de qualquer cidadão, isso não pode existir. Mas tem. Hoje é o Conbeia. Então, nós pretendemos reorganizar o Conbeia, estruturar. Esse conselho, ele precisa ter uma diretoria, ele precisa ter conselho fiscal, ele precisa ter tudo que envolve nessa área. E não temos nada hoje. Hoje o Conbeia, quem é o Conbeia? É o Pedro Pereira. E aí nós temos que reorganizar isso. A partir da semana que vem, nós vamos estar sentando, acredito que as coisas já estão mais ou menos encaminhadas, né? Para nós organizarmos o Conbeia.
Ok. Cleiton, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Vamos atualizando as informações do meio ambiente. Hoje, claro, né, focamos na causa animal, que parece ser a prioridade nesse momento, né?
E é.
Então a gente vai atualizando e com o tempo. Muito obrigado pela presença.
Agradeço. Muito obrigado. Estou à disposição.